Fala, meu jovem, beleza? Vamos continuar o estudo de quimioterápicos? Eu quero falar agora um pouquinho com você sobre as nitrosureias. Nitrosureias, aí eu te apresento para vocês, galera. Nitrosureias, nitrosureias, galera. Então, né? A gente vai falar agora um pouquinho então dessas nitrosureias. Antes de mais nada, não se esqueça, eu sou o Lucas, muito prazer, né? Caso você não me conheça, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é seguidor do nosso podcast aqui no Spotify e no Castbox, cogite ser se essa aula for relevante para você. E claro, mande para os seus amiguinhos, compartilhe o conhecimento. Deixe as coisas fluírem. Então, beleza, vamos falar então de nitrosureias. As nitrosureias, elas vão funcionar como alquilantes bifuncionais. Nossa, Lucas, como alquilantes bifuncionais? Me explica um pouco mais disso. Elas vão ser, assim como um alquilante, que tem aquela questão que da sua função, como eu vou te dizer, da sua função da molécula parar a replicação celular, ela vai ter uma função análoga a essa. Deixa eu te falar um pouquinho melhor. Deixa eu te explicar de uma forma mais teórica. Vai ser o seguinte: essa molécula de nitrosureia, ela vai ter uma atividade citotóxica, então, ou seja, ela vai ser tóxica para a célula. Essa atividade citotóxica vai acontecer devido a uma ligação cruzada interfilamentar. Então, como assim, Lucas? A gente vai ter uma atividade citotóxica devido à ligação cruzada interfilamentar. Portanto, essa nitrosureia, ela vai ter uma propriedade de alquilar o RNA, o que vai inibir a autorreparação do DNA. Se você alquila o RNA, se você coloca um, acaba alquilando o RNA e passa a inibir a autorreparação do DNA, você vai acabar inibindo a nossa replicação celular. Inibindo a replicação celular, você vai ter o quê? Como diria, você vai ter uma parada da multiplicação celular. Então a nitrosureia vai ser parecido com os alquilantes. Então, a questão das nitrosureias é esse mecanismo de ação que eu te falei. Ele tem essa questão de fazer essa inibição do DNA e RNA e vai inibir, consequentemente, proteínas. Tudo bem? Certo? Tranquilo. Alguns exemplos de fármacos dentro desse grupo, a gente tem a carmotis, como é que é o nome desse? Carmustina e a iomustina. Tudo bem? Carmustina e iomustina. Iomustina, carmustina, carmustina, iomustina, iomustina, carmustina. Esses fármacos, eles são altamente lipossolúveis. Quando eu falar de lipossolubilidade, tem que pensar: ah, se um fármaco é altamente lipossolúvel, então ele diretamente vai ter a possibilidade de passar a barreira hematoencefálica. Porque você lembra, polar atrai polar, apolar atrai apolar. Então, se uma molécula é apolar, se a outra for apolar, elas vão ter essa afinidade. Como a barreira hematoencefálica essa barreira da cabeça, né? Ela tem afinidade por lipossolúvel, então a gente vai ter essa passagem desses fármacos pela barreira hematoencefálica, o que vai ser muito legal. E isso vai proporcionar o quê? Um excelente artifício para a gente trabalhar no tratamento de tumores cerebrais. Certo? Tranquilo? Beleza? Isso era o que eu queria te falar de fármacos nitrosureais. Nitrosureais. Tudo bem? Por enquanto é só. Muito obrigado, até a próxima. Falou, tchau e beijão.